Pois bem, o contato agora é com o Edgar Preto, é o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Ele também foi deputado aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo PT, e também foi candidato ao governo do estado e hoje ocupa o cargo de presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, com quem temos a satisfação de conversar agora.
Muito feliz pela oportunidade que a tua rádio nos permite conversar com o povo de Marau e de toda essa região, viu?
Da mesma forma de nossa parte. Senhor Edgar, recentemente o senhor esteve em El Salvador, um evento da Organização das Nações Unidas, e de sua pessoa partiu uma proposta aos países em torno de 15 e 16, uma declaração conjunta para erradicar a fome, garantir a segurança alimentar, nutricional, combater desigualdade econômica e social na América Latina e Caribe. Nos fale sobre esse tema.
Luiz Carlos, a CONAB, que é uma grande companhia, aliás, é a maior companhia de abastecimento da América Latina, tem uma importância e uma capilaridade extraordinária aqui no nosso país de produzir e implementar políticas públicas, especialmente aos agricultores de um modo geral, né? O campo agrícola brasileiro, como eu tenho dito, pequenos, médios e grandes, e também faz essa relação e tem essa incumbência agora do governo do presidente Lula de ser o grande instrumento de erradicação da fome outra vez, acabar com a desigualdade. E foi um pouco esse o objetivo dessa reunião que eu participei em El Salvador, lá na América Central, porque a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela coordena uma rede que é justamente dos países aqui da América Latina e do Caribe, que têm serviços públicos que se assemelham, que são parecidos, enfim, com as atividades que a CONAB, a Companhia Nacional, desenvolve.
Sim.
Então se reuniram todos esses países, que são 17, mas estavam presentes 16, coordenados pela FAO, para traçar caminhos, metas, enfim, objetivos comuns de cooperação, de serviços, enfim, especialmente na questão da alimentação, porque esta rede coordena os serviços de abastecimento e comercialização de alimentos. Então, além da troca de experiência, aprender uns com os outros, a gente estabeleceu também acordos de cooperação para a gente, enfim, praticar políticas que são comuns, trocas de serviços, enfim. E no final desse encontro, também pela liderança que o Brasil e que a CONAB ocupa, sendo grandes referências para a América Latina e o Caribe, é que eu fiz essa proposição primeiramente para a direção da FAO e que virou a declaração final do encontro, que constou na ata do encontro, uma declaração comum de cooperação para erradicar a fome, garantir a segurança alimentar e nutricional, porque infelizmente uma parte importante da população brasileira, e não é diferente dos países da América Latina, se não estão convivendo diariamente com a fome, estão em segurança alimentar e nutricional, ou seja, não estão se alimentando adequadamente, ou não fazem as 3 refeições por dia, ou se fazem, se alimentam mal, muito em função do preço, da inflação dos alimentos. Então nós fizemos essa declaração que foi assinada por todos os países, e no final do encontro também eu coloquei o Brasil à disposição para sediar o próximo encontro, que sai anualmente. Também foi aceito por todos os países. Então, o ano que vem, em 2024, o Brasil vai sediar o encontro dessas nações que vão caminhar com essa meta na mesma direção, com as políticas públicas, com o alcance, com as ferramentas, instrumentos públicos que esses países têm, irão cooperar, caminhar no mesmo objetivo, ajudar nosso país a erradicar a fome. E é esse o objetivo principal do presidente Lula quando foi candidato, quando foi eleito, é caminhar nessa direção. E nós, a CONAB, que é esse braço importante do poder público, também vai caminhar nessa direção, ajudar o nosso Brasil. Viabilizar primeiramente, Luiz Carlos, os agricultores familiares que produzem alimentos e viabilizar economicamente.
Sim.
Produzir mais, ter mais oferta de alimentos, enfrentar a inflação dos alimentos, que eu queria dar esse dado para os nossos ouvintes, para vocês terem uma ideia. Nos últimos 4 anos, Luiz Carlos, a inflação geral foi de 30%, e a inflação dos alimentos foi de 57%.
É, existe uma disparidade muito grande, desculpe interrompê-lo aí.
Foi quase o dobro. Muitas das famílias que estão hoje inadimplente, que estão no Serasa, que estão no SPC, se endividaram tendo que financiar a sua compra do mês nos supermercados, financiar no seu cartão 3, 4 vezes. Então essa situação nós estamos vivendo.
Sim.
E nós vamos trabalhar muito para produzir mais comida, viabilizar os agricultores familiares. Aliás, o plano Safra vai nessa direção.
A safra de grãos no Brasil aí já tem algum dado, algum número em relação à produção de grãos do Brasil?
Sim, Luiz Carlos, a Conab também tem essa prerrogativa. Uma das suas atividades é, com o seu corpo técnico altamente qualificado, aliás, para os nossos ouvintes também compreenderem a importância da Conab, nós temos superintendência em todos os estados brasileiros, tem 27 superintendências, são mais de 3.500 servidores, e nós temos um corpo técnico muito qualificado, Luiz Carlos, que são servidores públicos concursados, e a Conab faz levantamento, previsão de safra, porque é muito importante não só para o campo agrícola, mas para exportadores, importadores, para o mercado de um modo geral, é muito importante saber o que um país como o nosso, que produz muito, enfim, que tem no campo agrícola, nesse setor, uma importância enorme economicamente, saber esta previsão. E é a Conab que faz. A Conab bota todo mês em torno de 120 técnicos a campo em todo o país para fazer o levantamento de safra das principais culturas. E o levantamento que eu divulguei agora semana passada é que confirmou, é o 10º levantamento de previsão de safra, Luiz Carlos.
Uhum.
Confirmou o que nós já vínhamos prevendo nos outros meses. Nós vamos ter uma safra recorde.
Sim.
O Brasil vai colher em torno de 317 milhões de toneladas de grãos.
Olha só.
Temos um aumento de 44 milhões de toneladas comparado com o ano passado. Veja você, 317 milhões... significa 44 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Pois
levando
não.
Em conta aí uma previsão de mais de 300 milhões de toneladas de alimentos do Brasil, e ainda se fala muito, e é uma realidade, que o brasileiro passa fome. Então, muita gente se pergunta aí, porque o que se produz aqui, a grande maioria é exportado. É exportado, vai para fora. E com isso, os preços lá fora são muito diferenciados da nossa realidade. Então, se pergunta, não é chegada a hora de pensar alguma coisa em primeiro deixar o necessário para o brasileiro e exportar só o excedente, ou é uma realidade muito distante?
Luiz Carlos, essa tua pergunta é muito importante porque nos traz a possibilidade dessa reflexão. Né? Tu veja, o Brasil ser o maior produtor, um dos maiores produtores de grãos. Uma safra recorde, extraordinária. A grande questão é a concentração da cultura, Luiz Carlos. Veja você que desses 317, 154 milhões de toneladas é de soja.
Sim.
Os outros 127 milhões é de milho. Nós teremos uma super safra de milho também, mesmo que no Rio Grande do Sul a seca castigou o plantio do milho. Mas a nível nacional também é uma super safra de milho. O que nos traz preocupação, então, que a tua pergunta vai nessa direção, é o que vai para a mesa do nosso povo que tem perdido terreno a cada ano que passa, Luiz Carlos. Veja
exatamente.
Vocês. É a menor safra de arroz dos últimos 23 anos. É a menor lavoura plantada com feijão e arroz desde 1977. Ou seja, é a menor lavoura plantada com a principal comida consumida na mesa dos brasileiros dos últimos 46 anos. Por que isso? Porque, infelizmente, nos últimos anos, especialmente no governo passado, nós não tivemos uma política pública clara para os agricultores familiares. Ao ponto, Luiz Carlos, que você conhece bem essa realidade aí na região, mesmo aquele pequeno agricultor que tem um pequeno pedaço de terra, que sempre trabalhou de uma forma diversificada, ele acaba migrando para a monocultura de exportação, porque ele corretamente ele tem que buscar viabilidade econômica. Como não teve plano safra da agricultura familiar que voltou agora no governo do presidente Lula, não teve financiamento diferenciado, não teve juros subsidiado no plano safra como terá agora esse ano, mesmo os pequenos, para se viabilizar economicamente, deixaram de plantar o que vai para a nossa mesa, batata, mandioca, feijão, arroz, hortaliças, e migram para a monocultura, e a gente produz muito, a gente exporta muito, e nós temos aqui, como eu falava antes, a inflação dos alimentos. O preço da comida é quase o dobro da inflação geral. É por isso, Luiz Carlos e ouvintes, que o governo do presidente Lula agora, no plano safra deste ano, também é um plano safra recorde. Nós temos dois planos safra, o plano safra da agricultura empresarial, que é do agronegócio, que também é um volume muito expressivo de recursos, né? E que nós vamos ter agora, desde 2016, que não existia o plano da agricultura familiar. Anota esses números, Luiz Carlos. Uhum. O plano safra para o agronegócio, o governo está disponibilizando, o governo do presidente Lula, 364 bilhões de reais. Para a agricultura familiar, que é para os pequenos produzir alimentos com juros subsidiados, 77,7 bilhões de reais. Vai ter de novo a modalidade do Mais Alimento, que é a compra de máquinas agrícolas com juros subsidiados, porém com uma diferença, Luiz Carlos. Agora é para máquinas adaptadas para agricultura familiar, máquinas pequenas, para quem trabalha em pequenos pedaços de terra. Porque nós precisamos justamente, com políticas públicas, impulsionar, garantir para o agricultor que definir, que escolher, que optar em produzir comida, que o governo vai garantir que ele vai ter dinheiro, que ele vai ter renda e vai ter dignidade. Então, é essa direção que nós estamos indo. Continuar produzindo bastante, continuar exportando, porque é importante para a nossa economia, mas garantir que nós teremos mais oferta de alimento para o consumidor quando entrar no supermercado, pagar menos a sua conta do rancho.
É muito importante a diversificação da produção para colocar na mesa do brasileiro e também é bom se saber que a política agrícola está mais consistente. E por falar em pequeno agricultor, Edgar, eu tenho aqui a informação que a Conab retoma a formação de estoques públicos com a compra de 500 mil toneladas de milho dos produtores rurais. Aqui eu não vejo o estado do Rio Grande do Sul incluído nisso. Mas também, em contrapartida, uma outra informação que chegou ontem, a Conab vai comprar alimentos da agricultura familiar também. O que significa para o pequeno produtor?
Bom, é muito importante também esclarecer, essa volta da política dos estoques públicos, Carlos, ela é fundamental justamente para caminhar nessa mesma direção. O Brasil não tem mais estoques públicos de alimento. E a Conab que faz, viu? Uhum. A Conab tem 64 unidades armazenadoras, que são grandes aglomerados de silos, armazéns, que são públicos, é do povo brasileiro. Infelizmente, no governo passado, foi desmobilizado, foi fechado 27 unidades, mas temos ainda 64, porque a Conab faz esse trabalho completo. A Conab pode comprar o produto do agricultor para fazer estoques. Porém, é a Conab também, Luiz Carlos, que bota o preço mínimo, fruto do estudo que a gente faz. O custo de produção é a Conab que estabelece o preço mínimo, para dar uma garantia para o agricultor, que se ele plantar, no mínimo, essa é a lógica, no mínimo o custo da produção ele tira se o governo comprar. Mas a Conab também, da mesma forma, desde 2016 não fez mais estoques públicos. Lá em 2012, Luiz Carlos, a Conab tinha nos seus armazéns 1 milhão de toneladas de arroz estocado. Nós terminamos o ano passado com 1.000 toneladas. Ou seja, quando o Estado, quando o governo deixa de regular os preços, de fazer essa relação entre o agricultor e o consumidor, acontece justamente isso. O mercado regula e o mercado só quer saber do seu lucro. Então nós vamos voltar a fazer estoques públicos quando o preço de mercado estiver abaixo do preço mínimo. É aí que o governo e a Conab podem entrar e comprar. Como nós tivemos esse ano, como eu falei antes, a super safra de milho em 6, 7 estados brasileiros, que não é o caso do Rio Grande do Sul, o preço de mercado, Luiz Carlos, está abaixo do preço mínimo e aí a Conab pode comprar. E é o que nós faremos agora. Por que é importante também o milho? Mesmo que não é um alimento que vai para a nossa mesa, mas é a principal ração da proteína animal, do frango, do porco, do boi. Com isso, a gente garante para o setor de proteína animal que não vai faltar a principal ração para alimentar os seus animais. Uhum. Com isso também, nós já estamos vendo o resultado, o preço da carne tende a continuar baixando. Essa é uma previsão também que a gente faz. Então nós começamos com o milho, mas nós vamos trabalhar também para que logo mais ali na frente, a gente vai elevar o preço mínimo do feijão, do arroz, da comida que vai para o nosso povo, se o agricultor plantar. A Conab pode comprar, fazer estoques públicos. No momento que faltar esse produto no mercado, que subir o preço para o consumidor, A Conab, o governo, bota esse produto no mercado para a gente fazer regulação de preço. É isso que nós vamos voltar a fazer, é isso que significa a volta da política dos estoques públicos.
Bom, com a regulamentação de preço, isso vai incentivar aquele agricultor que ele tem a produção diversificada, poderá plantar mais arroz, exatamente, poderá plantar mais feijão e assim por diante, botar mais comida na nossa mesa. Deputado, eu não posso deixar de perguntar, eu falo deputado porque foi deputado, mas hoje ocupa o cargo aí na Conab.
É um orgulho, como
presidente.
Uma atividade que eu fiz aí no Rio de Janeiro.
Eu não posso deixar de perguntar a respeito da situação Rússia e Ucrânia. Agora, nessa semana, infelizmente, a informação de que a Rússia suspende o acordo de exportação de grãos da Ucrânia. E isso reflete no Brasil?
Sempre, sempre. Nós vivemos esse ano uma questão importante, especialmente para o campo agrícola, que foi o preço dos insumos, né? Muita gente fez a safra desse ano com o preço dos insumos nas alturas em função da guerra Rússia e Ucrânia, né? Então, infelizmente, como a gente vive com esse modelo econômico, o que acontece lá num canto do mundo reflete-se aqui também, dependendo da forma com que o nosso país se relaciona economicamente com esses países. Então, por certo, isso afeta. O que nós temos que trabalhar, Luiz Carlos, é buscar independência. Cada vez mais um país como o nosso, que eu sempre digo, tem um solo tão fértil, tem um povo trabalhador, tem uma estrutura agrícola excepcional, nós temos a tecnologia no campo que avança a cada ano. O que nós temos que fazer é buscar a nossa independência de insumos, do que a gente usa aqui, cada vez mais o Brasil ter os seus próprios produtos, para não ficar dessa forma tão vulnerável numa relação comercial como essa, que afeta diretamente o nosso setor produtivo, que para a economia é muito importante.
Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade aqui no nosso programa e uma satisfação também receber a informação de que esse levantamento da Conab anuncia uma safra recorde de 317 milhões de toneladas e que desta produção não falte o alimento na mesa do trabalhador brasileiro. Meus agradecimentos, muito obrigado, um grande abraço e um bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Obrigado também pela oportunidade e um abraço fraterno a todos os seus ouvintes aí, tá?
Tá bom.